Radio Mundo Real. En la lucha por justicia social y ambiental.
Eu já tinha o controle da Globo, que passava fazendo todas as mentiras do mundo. Segundo, eles tinham o poder judiciário na mão, com o Moro, com o STF, etc. Mas eles não tinham o Congresso e não tinham o Executivo Federal. Então eles jogaram todo o peso em 2014 para controlar o Congresso e ganhar as eleições para presidente. No Congresso, eles gastaram 6 bilhões e 200 milhões de reais para eleger essa corja de deputado que está lá no Congresso Nacional, que é o pior parlamento de toda a história do Brasil. Por que que se elegeram os piores? Com raras exceções, claro, dos deputados de esquerda, que são ampla maioria. Porque eles foram eleitos a peso de ouro. Que diga o Cunha, que felizmente está preso, os métodos que eles usaram para eleger essa turma que está aí. Bem, e o executivo, eles achavam que iam ganhar com a S. Chegaram a marcar a festa de celebração lá em Belo Horizonte. E vocês se lembram. Às 6 da tarde, os aviãozinhos tiveram que voltar para São Paulo. Porque a Dilma ganhou as eleições aos 47 minutos do segundo tempo. Não conseguiram ganhar as eleições. Segundo a advogada deles, que coordenou o impeachment, Janaína Pascoal, imediatamente na outra semana, eles organizaram 2 grupos. Um no Morumbi e outro em no Lago Sul de Brasília, para conspirar para derrotar a presidenta Dilma. E passaram todo o ano de 2015, 2016, tentando derrubar a presidenta Dilma. Bem, na minha opinião, o governo Dilma, em 2015, cometeu diversos erros na política econômica. O maior deles tem entregado o Ministério da Fazenda para o Bradesco. E o Levi, em vez de fazer uma política que nós tínhamos defendido na campanha, passou a fazer uma política para salvar a burguesia. Então nós ganhamos a eleição, mas a burguesia sequestrou a política econômica. E a consequência disso é que a crise, em vez de melhorar, aprofundou mais as consequências para o povo trabalhador. E o povo trabalhador, com isso, ficou desconfiado do governo Dilma. Quando a Globo percebeu que as taxas de popularidade da Dilma tinham se reduzido a 10, 12%, a Globo orientou: é agora a hora de dar o golpe. E deram o golpe. Nós que já tínhamos constituído a Frente Brasil Popular, que aglutina a nível nacional 55 movimentos, 10 partidos e correntes partidárias, fomos para a rua, convocamos o povo, nós mesmos como MST e outras forças organizamos com a CUT um acampamento lá em Brasília em abril de 2016. Na votação do impeachment. Porém, o povo não foi para a rua. O povo ficou assistindo na televisão. Igual corintiano quando tem jogo do Palmeiras com São Paulo. Foi isso que aconteceu. Ou seja, a força organizada da classe trabalhadora, que percebia que o golpe era contra nós, não contra a Dilma, nós não conseguimos mostrar para o povo que essa era a natureza do golpe. E o golpe, e o povo ficou assistindo na televisão. E assim eles deram um golpe. Bem, sigo. Por que que a burguesia deu golpe? Porque tinha corrupção no governo? Se o Cunha era presidente da Câmara e é o homem mais corrupto que passou por aí. Não era problema da corrupção. A burguesia deu um golpe para ela ter o controle absoluto dos quatro poderes. Assim eles passaram a ter controle da mídia, com a Globo, do poder judiciário, que já tinham, do Congresso, que estava lá o Cunha, que foi o que coordenou o impeachment, e botaram o Temer no lugar da Dilma. Com isso, eles passaram a ter todos os fios para controlar a economia e a política do país. Qual é o plano da burguesia com o golpe? Vou relatar sucintamente. O plano deles, em resumo, é: eles precisam sair da crise econômica das suas empresas, e para isso eles sabem que precisam jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Senão eles não se salvam. De novo, exemplo do navio. Não tem bote de salva-vida para todo mundo. O navio está se afundando, então a burguesia quer pegar primeiro os botes dela e o povo que se afogue. Primeiro objetivo do plano: para a burguesia recuperar a taxa de lucro, ela tem que aumentar a exploração sobre o trabalho. Não tem como. E é isso que eles vêm fazendo desde abril. A reforma trabalhista, tirar os direitos do povo. O desemprego, para diminuir a folha de pagamento. O Márcio Postman, que é o nosso diretor lá da Fundação Perseu Abramo do PT, fez um estudo. Nós não precisávamos estar nesse nível de desemprego. As empresas estão aumentando o desemprego como uma forma de reduzir a folha de pagamento e elas saírem da crise. E empurrar a crise para quem fica desempregado. Nunca na história do Brasil, nós tivemos 16, 17 milhões de trabalhadores adultos desempregados como temos hoje. Nós temos praticamente uma Argentina desempregada dentro do Brasil. Imagine a tragédia para essas famílias. Esses dias, até a Globo teve que botar como manchete: 25% das casas do Brasil, segundo o IBGE, ninguém tem emprego. 25% das casas do Brasil, ninguém dentro da casa tem emprego. Estão vivendo de quê? De amores, flores, sonhos e algum bico que consegue. Então, o povo brasileiro está pagando caro por esse golpe que eles deram contra nós. Segundo, a burguesia sabe que o Estado brasileiro é rico, que tem um monte de recursos lá no orçamento, trilhões. Então, para a burguesia sair da crise, uma das formas mais rápidas é ir lá e pegar o dinheiro que é recolhido dos impostos de todo mundo. De novo, Márcio Postman fez um estudo. Só em 2016, o Temer desviou, que já estava aprovado no orçamento, 280 bilhões de reais, que era para a saúde, para a educação, para a reforma agrária, para o PA, para o PNAE. Desviou tudo para projetos da burguesia. 280 bilhões de um ano ele se apropriava. Outro exemplo: só agora, em março desse ano, quando o Joesley Batista denunciou que financiava o Temer reuniu os empresários que dão apoio para ele e, numa reunião, isentou de imposto essas empresas em 108 bilhões de reais. Numa reunião. Então a desfateza é tanta que eles agora já nem deixam a burguesia pagar imposto. Já fica o imposto no próprio caixa da empresa. terceira forma deles sair da crise é se apoderar dos recursos naturais. Os recursos naturais, como essa água, como o petróleo, como os minérios, como as florestas, elas não têm valor, porque eles não são fruto do trabalho humano. Já nos explicava o que a mística nos ensinou, a nossa querida Rosa Luxemburgo. Porém, esses bens da natureza, que não têm valor, porque não são produzidos pelo trabalho humano, quando eles são colocados no mercado como mercadorias, como essa água, permite que as empresas se apropriem de um lucro extraordinário, justamente porque não custou nada. Então, o custo dessa água aqui é o transporte lá da fonte e da embalagem, que custa um centavo. Mas eles nos vendem a R$5. A Coca-Cola e a Nestlé estão controlando toda a água potável de garrafinha no Brasil. Sabe qual é a taxa de lucro? 700%. Bem, o pré-sal. Aqui no Brasil nós temos que descer 7 mil metros para achar o petróleo lá no fundo do mar. É o petróleo mais caro do mundo. Mesmo assim, sabe quanto é dá de lucro? 240%. Na época da Dilma e do Lula, com a lei do petróleo, nós tínhamos combinado. A parte do lucro do pré-sal tem que ser aplicada nem na Petrobras, tem que ser aplicada em educação, saúde, ciência e tecnologia. Agora eles acabaram com isso e entregaram as reservas do pré-sal para 6 empresas estrangeiras, justamente se apropriar desses 240%. E assim está na lei da mineração, assim está lá nas sementes, e assim agora eles queriam, inclusive, privatizar uma reserva de cobre que tem lá na Amazônia, que é do tamanho do Amapá. E assim eles querem, que ainda não foi aprovado, espero que a nossa companheira senadora explique melhor que eu, querem vender as nossas terras. Tudo isso para atingir esse objetivo de a burguesia ter possibilidade de ter um lucro extraordinário com os bens da natureza. Quarto objetivo do golpe: realinhar a economia brasileira com os Estados Unidos. Não é por nada que o Alísio Nunes, ex-colega da Gleisi, era senador ainda, na mesma noite do golpe, viajou para os Estados Unidos para se encontrar com a Hillary Clinton e prestar conta do golpe, que agora tinha dado certo, e explicando para eles. Não? Felizmente, inclusive para nós, o Trump ganhou as eleições, embora seja um idiota fascista. Mas pelo menos os tucanos perderam a ponte que eles tinham com os americanos. Mas o objetivo da burguesia brasileira é realinhar a economia brasileira aos interesses da economia dos americanos. Quinto e último objetivo do golpe deles. Eles sabem, e todos nós aqui devemos ter consciência, que a crise é prolongada, que o nosso que fazer implica tarefas para nós que vai demorar anos. Nós não vamos sair dessa crise num passe de mágica. E eles sabem então que para eles aplicar esse plano que eu descrevi, eles têm que impedir que a classe trabalhadora volte ao comando do governo federal. E a única pessoa nesse país que tem a liderança suficiente para unir a classe trabalhadora e voltar ao governo federal é o seu Luiz Inácio Lula da Silva. E por isso eles precisam impedir. Gleice, eu vim aqui para trazer elementos para análise e a turma quer fazer comício. Quer bater palma. Quer puxar o saco de alguém. Brincadeira. Sigo. próximo capítulo. O que nos salva agora, que não está pior, na minha opinião, já dizendo, o pior foi 2015, porque eles deram o golpe e nós estávamos sozinhos sem o povo. Agora o povo está do nosso lado. Tá? Então melhorou. O pior desses últimos tempos foi 2015 até abril de 2016. Então estamos melhorando. Depois eu vou explicar por quê. Mas o que nos salva de uma crise maior é contradições que há no seio da burguesia. Ou seja, o time deles, o São Paulo, que é o time dos ricos, está jogando muito mal. Então vai ser fácil o time dos trabalhadores, o Corinthians, voltar a ser campeão. Olha como Deus existe. A situação da luta de classe no Brasil se reflete exatamente o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é o time dos ricos, ameaçado de cair para a segunda. E nós voltando a ser campeão. Fecha o parênteses. Por que o time da burguesia está jogando mal? Primeiro, eles estão divididos. Eles têm quatro treinadores. Time que tem quatro treinadores não pode funcionar bem. Qual é os quatro grupos que dirigem o time deles? Primeiro, o poder econômico. A turma do Meirelles, o JBS. Esses têm um interesse. Tá? Segundo treinador, a turma dos Lumpen, do PMDB. Juca, Padilha, Moreira Franco, Temer. Isso é um grupo de políticos lumpem, só querem ganhar dinheiro para eles. Eles não pensam na classe burguesa. Tá? E por isso tem contradições entre o grupo do PMDB com a burguesia econômica. Terceiro grupo, a turma da Globo, que se une com o Moro e antes com o Janot, tá? E fazia uma luta ideológica contra nós. E por isso é o grupo mais perigoso da burguesia. Porque todos os dias eles tentam ganhar a mente do povo brasileiro. Olha, só para dar um exemplo. Qual é a causa fundamental da crise econômica que nós estamos vivendo? A causa é o capitalismo. É a forma de exploração do capitalismo. Mas no senso comum, se só escutar a Globo, qual é a causa da crise do Brasil? A quadrilha do PT. É isso que eles ficaram 4 anos botando na cabeça do povo. Ou seja, a Globo e o Moro fizeram a luta ideológica contra nós. Mas ao mesmo tempo eles têm problema com Cunha, eles têm problema com as empresas que queriam se recuperar. E o quarto núcleo, na minha opinião, é os tucanos. Os tucanos não se misturam com os outros três núcleos. Eu acho que eles se reportam diretamente com os Estados Unidos. Os tucanos são o capataz dos interesses do império aqui no Brasil. Por isso que eles não abrem mão do Itamaraty, por isso que o Serra e agora o Aloysio Nunes vivem de puxação de saco dos americanos, por isso que eles estão toda hora contra a Venezuela, né, e contra Cuba. Então os tucanos é um outro núcleo da burguesia que só segue a cartilha do que os americanos querem. Bem, segunda contradição. Eles não conseguiram implementar uma política econômica que tirasse o povo da crise. E isso é uma contradição, porque algumas empresas se salvaram, mas a economia brasileira continua em crise. Então, como é que explica isso? O Itaú dá lucro, o Bradesco dá lucro, a JBS dá lucro, mas a economia brasileira está em crise. O desemprego continua, o salário continua baixo. Bem, terceira contradição. O plano deles não é um plano nacional. Não é um plano que o povo se reconheça. E por isso, os índices de popularidade e de legitimidade do governo Temer são os mais baixos da história do Brasil. Os militares tinham mais popularidade do que o templo. Bem, quarta contradição. Eles tinham que ter prendido Lula em março do ano passado. E não conseguiram. Perderam. Graças a um outro gaúcho e gremista, que é o Brigadeiro Rossato, lá de Caxias do Sul. Ele é o comandante da Força Aérea. Porque o plano do Moro, quando levou Lula para Congonhas, era carregar ele no avião da Força Aérea e trazer para Curitiba preso. E o brigadeiro dele disse: não, senhor, esse presidente não vai preso sem mandato judicial. E caiu no ridículo lá, que a Polícia Federal teve que interrogar o Lula numas mesinhas no saguão do aeroporto. Podiam ter interrogado na casa dele, podiam ter interrogado numa delegacia qualquer, no Fórum de São Paulo. E aquilo então desvendou. Segunda oportunidade que eles perderam de prender o Lula, em maio desse ano, quando marcaram a audiência aqui em Curitiba. O Moro achava que os coxinhas iam em massa. O Moro é nosso rei, e pedia a prisão do Lula. E em vez de os coxinhas, fomos nós, os briguentos, vocês do Paraná, fomos lá na praça e dizer: Moro, não mexe no Lula, porque mexe com nós. E se for preciso, nós entramos lá na polícia e tiramos ele para nós. Pode bater palma. Então, isso é uma contradição. Porque, na lógica do plano, o Lula já devia estar preso naquele momento que nós estávamos mais embaixo. Agora eles não conseguem prender mais. Bem, por último, em 5, 6 minutos, arriscando o que fazer, que vai ser toda manhã, mas algumas ideias das nossas tarefas. Vocês têm que ter claro que nós temos algumas atividades que é imediata, todas relacionadas com a luta do povo. Que sem o povo lutar, não tem como nós derrotar o time deles. É como se nós quiséssemos derrotar o Palmeiras ou o São Paulo sem entrar em campo. Nós podemos falar mal o tempo inteiro do São Paulo e do Palmeiras, mas se o Corinthians não entrar em campo e não ganhar o jogo, não ganha o campeonato. Assim é na luta de classes. Nós podemos ficar falando mal da burguesia o tempo inteiro, mas se o povo não for para a rua e não lutar, nós não ganhamos. Bem, e depois tem outras tarefas de médio prazo e de longo prazo. Tudo isso nós temos que ter claro, para também não se agoniar, né? Tudo tem que ser agora. E saber que a crise é tão grave que nós só vamos resolver no médio prazo. Tarefas de curto prazo. Dia 3 de outubro, está marcado pela Frente Brasil Popular, pela FUP, pela Frente de Energia, dos Eletricitários, dos Urbanitários. Nós temos que fazer uma mobilização nacional em defesa da Petrobras, da Eletrobras, contra todas as privatizações. Tá bem? Vamos concentrar fogo lá no Rio de Janeiro? Mas aonde tiver algum símbolo da Eletrobras, da Petrobras, nós temos que ir lá. Nossos assentamentos, se estiverem perto de alguma barragem, vão lá se manifestar. Em defesa da energia elétrica do povo brasileiro. Dia 3 de outubro agora, está em cima. Depois, de 16 a 22 de outubro, a companheira Gleice provavelmente vai trazer mais elementos, que não tem a data certa. Então nós temos como referência. Antes, já que tem muitos companheiros aqui da Jornada da Ecologia, dia 3 de outubro nós vamos para as capitais se solidarizar na luta contra a privatização, e 4 e 5 de outubro em todo o Brasil, o MST vai entrar no INCRA para botar... para botar óleo de criolina, para afastar toda aquela bicharada. Volto. 16 a 22 de outubro. A burguesia está dizendo que vai botar em votação a Previdência. Na reforma trabalhista, nós ficamos olhando para a CUT e dizia, é com vocês. O povo não se deu conta que era contra ele também. Mas na Previdência, o povo sabe que é contra ele também. Então, na semana que eles botarem a votação na Previdência em Brasília, há um acordo da Frente Brasil Popular. Nós temos que fazer mobilização em todas as câmaras de vereador, em todas as rádios, em todas as paróquias. Quem puder ir na capital, vá lá na Assembleia Legislativa, pegue os deputados estaduais, manda eles ligar para os deputados federal. E os movimentos a nível nacional, iremos de novo a Brasília numa espécie de Ocupa Brasília, para ir lá dar um susto para eles de novo. E a CUT com as centrais sindicais está discutindo a possibilidade de uma nova greve geral. E nós que estamos no campo, na greve geral, é sem brincadeira agora, é parar todas as estradas que passam perto de nós. Pode bater palmas. Então, de curto prazo, lutar contra o desmonte das estatais, contra as reformas da Previdência e trabalhista, por um direito a menos. De médio prazo, só tem um jeito, é voltar a eleger o Lula presidente da República. E note, e faço isso aqui na presença da presidente do PT. O Lula não é mais do PT. O PT não tem direito a decidir sobre o Lula. O Lula é o símbolo e a materialização de toda a classe trabalhadora brasileira. Por isso que eles têm tanta raiva. Por isso que eles têm tanta raiva do Lula. Porque o Lula sintetiza toda a classe. O Lula agora é a classe trabalhadora. E por isso que nós, petistas ou não, a partir dos movimentos populares, temos dito para o PT, não se bobeie em pensar em plano B, plano C. Não há plano B e C. O Lula vai ser candidato mesmo que esteja na cadeia. Para nós tirar ele da cadeia, direto para o Palácio do Planalto. Como aconteceu com o Mandela. Mas eu espero que não seja necessário isso. Mas note, a campanha do ano que vem, já que nós não conseguimos diretas esse ano, vai ser a maior campanha eleitoral de luta de classes de toda a história do Brasil. Talvez a eleição de Getúlio em 50 tenha sido parecida como luta de classes. A próxima campanha, não pense que vai ser a mesma coisa, publicitário, cabo eleitoral. A próxima campanha eleitoral vai ser guerra entre a classe trabalhadora e a burguesia. E eles que botem os candidatos que quiserem. Alckmin, Dória, Urk, Alck, Ilk, todos os filhos da mãe desse país que quiserem se candidatar, que se candidatem. Porque nós já temos candidato. E por último, que depois o companheiro vai tocar nesse assunto, não basta eleger o Lula. O Lula é símbolo da classe. Mas o que a classe vai fazer lá? Nós temos que discutir um novo projeto de país. E essa discussão não é eleitoral. Essa discussão é uma construção coletiva com a classe. Para que os professores digam, tá bom, o que vai fazer o novo ministro da Educação? É só botar o Haddad lá de novo? Para que nós do campo digamos, o que nós vamos fazer no Ministério da Agricultura? O que nós vamos fazer no MDA? Nós temos que ter um plano. Um plano construído nas bases. Para que as bases pressionem o novo governo a implementar um programa. Que já não vai ser de conciliação de classes. Tá? Vai ser um programa que interessa ao povo brasileiro. Essas são as ideias para nós debater na nossa base e seguir o debate nos próximos meses. Vamos à luta, companheiros! Viva o povo brasileiro!
Viva!
Muito obrigado.
La lucha de la vía campesina en Radio Mundo Real.